separamos um tempinho aqui pra gente falar de Fórmula 1, meninos, porque a Band é a casa da Fórmula 1 e teremos a decisão no domingo, né?
Isso.
Lewis Hamilton e Max Verstappen empatados na classificação, né? Pode acontecer qualquer coisa nessa corrida. E, trazendo aqui pro Sem Spoiler, a gente tem na Netflix uma série que fez muito sucesso, tá fazendo sucesso. Para quem gosta de Fórmula 1 ou quer começar a curtir esse meio, é uma ótima pedida, né?
É sim, Leandro. A série chama Drive to Survive, né? Dirigir para Sobreviver. E aí, contextualizando a série, o que acontece? Esse ano, a Band adquiriu os direitos de transmissão da Fórmula 1 durante a temporada inteira e está batendo recorde de audiência. Em parte disso é pelo sucesso da Fórmula 1 como produto. A Fórmula 1 pertencia a um grupo de mídia diferente e foi vendido para a Liberty Media, que é a mesma que cuida da NBA. E aí é um grupo que está preocupado em levar o seu produto Fórmula 1 para todos os outros públicos, né, um público diferente. E aí parte dessa estratégia foi levar a Fórmula 1 para a Netflix em formato de documentário. E aí veio a Netflix construindo esse documentário que embarca durante toda a temporada em vários paddocks diferentes, ali em várias equipes, mostrando os bastidores dos pilotos e das estratégias de cada um. E calhou que essa temporada está sendo uma das melhores do século XXI, né? Assim, só uma vez na história da Fórmula 1, dois pilotos chegaram com a mesma pontuação na última corrida. Nesse caso, é o Hamilton e o Verstappen. Então, a próxima temporada, que já foi confirmada, quarta, vai estar absurda. Assim, muita gente tem falando, inclusive, que essa temporada só está boa porque a Netflix está lá escrevendo roteiro para fazer a temporada ficar boa.
Isso que eu ia até perguntar. Vai ter quarta, então, que é a desse ano, né?
Isso,
Nossa, vai ser boa mesmo.
Porque ela estreia, geralmente, ali em fevereiro, um pouco antes da nova temporada da Fórmula 1 estrear, né? Para dar aquele aquecimento, aquecer o pneu para começar a temporada. E aí, a quarta temporada foi confirmada e é uma pedida muito legal para quem quer ter um primeiro contato com a Fórmula 1, não conhece o esporte e tal, tem um receio de querer acompanhar, e para quem gosta também da Fórmula 1 como esporte, por exemplo, porque ano passado, pegar um episódio qualquer, o do acidente do Grosjean, que ele bateu, o carro explodiu, foi um dos mais vistos da plataforma, né, aquele episódio específico. E para quem gosta de Fórmula 1, ver como foi aquele acidente, como ele saiu, o que causou depois, foi muito legal, porque você tinha um contato direto ali nos bastidores. A gente não tinha isso antes para quem gostava de Fórmula 1. Então, para quem quer conhecer o produto Fórmula 1 e quem gosta do esporte, é assim, é indispensável assistir Drive to Survive.
É uma dúvida que eu ia perguntar para vocês, o Flávio pode até responder, porque esse modelo de série documental tá ganhando muito o mundo do esporte, né? Vejo que times de futebol têm feito também, né? Você ter acesso aos bastidores e tudo mais. No caso da Fórmula 1, o que ali é verdade, o que é roteirizado, tudo é verdade? Porque me lembro que na primeira temporada, eu acho que tem bastidores, assim, de uma equipe que decretou falência, de negociação. Vai muito dentro mesmo, você vê muitos bastidores reais, assim, o que aquilo realmente é verdade.
Dá até aquela desconfiadinha, né? Você fica, mas será, cara, que deixaram a pessoa filmar isso, né? A dúvida que eu sempre faço é, mas será que deixaram o cara com a câmera ficar ali vendo tudo isso? Tipo, tem um pouco disso, né?
Sim.
Mas eu acho que vai muito exatamente do que o Hoffman falou, né? Do grupo que gerencia. Eles deram carta branca pra Netflix acompanhar, então eu acho que as equipes, essas pessoas que a gente fica pensando, será que deixaram? Eles não têm muito o que falar, se o cara falando, a gente vai acompanhar aqui, a gente tem essa câmera? Tem essa câmera, então eu acho que tem até um clima de reality show, o Drive to Survive, né? Ele tem uma parada, ele só não é um reality show porque ele não é ao vivo, né? Mas é uma produção bem acelerada, né? Porque porque termina agora, e aí é o que o Hoffman falou, ela já estreia em fevereiro, março do ano que vem, então tipo, não é uma série que eles já vão produzindo e pensando nas histórias ao mesmo tempo.
E é bem jornalístico, né?
Sim, e aí eu acho que pra produção tem um pouco esse clima de reality show, porque você vai pensando na história enquanto você tá fazendo ela, você não filma tudo, para, senta, todo mundo fala, não, agora vamos selecionar o que a gente vai contar? Não tem esse tempo. Você tem dois meses.
Contada, né?
Você tem dois meses pra terminar o documentário. Então, tipo, o que já aconteceu lá no começo, eles já montaram os episódios, já tá tudo pronto. Então, tipo, é uma parada muito, muito interessante a construção disso.
Na primeira temporada, a gente não teve a presença da Ferrari e da Mercedes, por exemplo. E aí foi os 10 episódios focados em outras equipes. Eles viram o sucesso que foi aquilo ali, e teve também, claro, uma pressão da FIA, da Fórmula 1, para eles entrarem, porque são as duas principais equipes hoje, junto da Red Bull. E aí, na segunda e terceira, eles estiveram lá. Inclusive, a Netflix acompanha um fim de semana em cada equipe, mais ou menos, né? Com mais corridas, eles não acompanham todas. Mas no ano passado, retrasado na verdade, o Leclerc ganhou em Monza, que foi a corrida da Ferrari. Então é um ambiente muito diferente. Você está dentro da equipe que venceu correndo em casa, sabe? Então,
é até um pouco de sorte, né? Da equipe tá com aquela... Eu tô até curioso para ver como que eles vão acompanhar esse final, né? Porque é um final que tem dois pilotos de equipes diferentes. Eles são de equipes diferentes, né? Eu não sou tão fã de Fórmula 1, mas eles são de equipes diferentes, então, tipo... E eu acho que eles vão apostar e mostrar um pouco desse clima, né? Dessa rivalidade. Talvez não seja um episódio focado em uma equipe só. Talvez você tenha que fazer um pouco dessa brincadeira para traçar. Acho que vai ser... Possivelmente esse deve ser o último episódio da próxima temporada.
Sim, sim.
E ele deve ser um episódio... Tem tudo para ser um episódio muito interessante. E é o que o Hoffman falou. Eu nunca assisti a série toda, mas eu vejo episódios picotados. Porque como ela tem também um pouco dessa parada de... Das histórias não serem exatamente complementares, por como eles acompanham equipes distintas. Então você
quase
pode.
Mitologia,
tipo,
né?
Você pode acompanhar o episódio do Grosjean, por exemplo, porque você está curioso por aquele acontecimento, e não necessariamente ver a série toda. Essa temporada eu acho que talvez valha assistir toda, porque a história da temporada vai ser bem mais interessante, provavelmente.
Já vi muita gente falando que por conta da série da Netflix voltou a acompanhar a Fórmula 1. Inclusive está sendo um sucesso tremendo aqui na Band. Domingo, 10 da manhã, você acompanha na Band a transmissão da Fórmula 1, aqui na Band News FM também. Alguém quer dar um palpite aí? Hamilton ou Verstappen?
Eu apesar de torcer pro Hamilton, eu acho que dá Verstappen.
Então eu vou de Hamilton, só para dar
também.
Brincadeira.
Eu também, eu vou de Hamilton.
Eu torço pro Hamilton, mas eu acho que vai dar Verstappen nessa.
Agora, saindo então do mundo da Fórmula 1, agora totalmente diferente. A gente vai pro mundo da música, que tem documentário aí de cantor muito famoso, família muito famosa aqui do nosso país, né?
Tá estreando essa semana na Netflix, é o Amor Família Camargo, que é um documentário. A gente estava falando aí das
produções das documentais, né? A Netflix aposta muito em produções documentais, né? E o Amor é outra.
E é um tema muito debatido dentro do documentário mesmo. A própria Vanessa Camargo fala que eles não quiseram esconder nada das câmeras, né? Que não podia pedir para cortar, porque não fazia parte daquilo ali, seria uma coisa falsa, né? E se quisesse ser uma coisa falsa, gravava stories. Então, tem isso no documentário, mas conta a história ali da família Camargo, só que sem o Luciano, né? Por questões...
Confundindo os familiares.
Por questões contratuais do Luciano mesmo, ele não quis aparecer na série da Netflix. E aí a Netflix foi o quê? Cortou todas as cenas do Luciano, não aparece.
Mas não é uma pessoa só, Zezé de Camargo e Luciano?
Pois é, eu também achava.
Tipo, Chorosa, Sandy Júnior, eles se separam, existe?
Separaram e aí a série conta a história do Zezé de Camargo e da Vanessa e todo o seu ambiente familiar. É bem legal porque eles vão pra...
Tem filmagem aqui no Espírito Santo?
Eu recebi 3 episódios da Netflix e nesses 3 não tinha. Então a série tem 5 episódios e não sei se nesses 2... terão certo. Algum episódio, porque a Vanessa é casada com...
Mas é porque a série em si, ela tem a história dela é a seguinte: eles estão produzindo um CD juntos, o Zezé e a Vanessa, meio que em CD de pai e filha, assim, uma parada assim. Então eles vão passeando tanto pelas questões atuais, então tem, tipo, tem um episódio que tem uma parada com a esposa do Zezé, que também é capixaba, inclusive.
Sim.
A família tem algumas raízes capixabas. Não, a atual é capixaba.
Ah, é verdade,
A
Zilu que não
isso,
é.
Isso, a atual é capixaba.
Momento fofoca aqui.
Mas a atual também é capixaba. Então, tipo, tem algumas raízes aqui. E tem um pouco dessa discussão, porque já saiu na mídia uma vez que a Vanessa e a Graciela, não tenho certeza. Isso
tá grande demais.
Também não tenho certeza como que é. Mas é alguma coisa assim. Elas não se davam muito bem. Tem um momento da série que tem um pouco disso. Mas eu não sei se eles chegam a vir pro Espírito Santo, porque a ideia também é ir pro passado. Então tem o episódio que eles vão pra fazenda antiga lá, que tem, inclusive no filme do Dois Filhos de Francisco aparece essa fazenda, eles vão nessa fazenda pra revisitar as memórias. Eu acho que talvez a pegada da série não seja tanto não chegue a usar o Espírito Santo como cenário.
Agora, vocês conversaram, você conversou com o Zezé e com a Vanessa, né?
Exato, a Netflix convidou a gente para poder participar da coletiva de imprensa e eu perguntei ao Zezé e à Vanessa sobre a influência que o filme Dois Filhos de Francisco teve na construção do documentário e o quanto que eles quiseram se distanciar do filme mesmo para construir uma nova história, né? E aí, os dois falaram um pouquinho pra gente. Vamos ouvir.
Um filme que superou todas as expectativas, né? Foi muito além da expectativa até. Um filme que arrebatou o Brasil inteiro, né? E para você partir para um outro... contar novamente uma história praticamente da mesma família, quer dizer, a formatar isso, achar subsídios que não foi mostrado no filme, peraí, não vamos ser repetitivo aqui e ali, isso foi um desafio muito grande para mim, assim, na minha cabeça, né? Eu acho que quando a gente começou a filmar, eu ainda tinha essa dúvida que seria muito difícil encontrar coisas que fossem parecidas com o filme, mas que não tivesse sido contado com o filme. Eu tinha muito medo disso. Por isso até que a gente não fez o Dois Filhos de Francisco 2, como foi sugerido algumas vezes pra gente. Porque a gente tinha esse desafio, o medo de não superar. Mas como veio um formato de reality, na verdade, um documentário, mas num formato de reality, mostrando um pouco também do que é real, da nossa família, do dia a dia, isso, de um certo ponto, foi desafiador na coisa estética né, da vida de uma família, que você tem que mostrar, que de repente tem que mostrar só o lado bonito, o lado certo. Isso foi um desafio, ter que desnudar isso para a gente mostrar para as pessoas, né? Que somos uma família muito, muito comum, né? Que é normal, como todas as outras famílias. Também teve essas coisas do confronto do filme. O irmão não está na história também, da série, e está no filme. Tudo isso, a gente teve que ter muita sabedoria, e o pessoal da produção, quem produziu, teve muita sabedoria para amarrar tudo isso. Mas a gente conseguiu fazer um produto maravilhoso, tão bom quanto o filme, e sem invadir coisas que o filme já tinha contado, repetir histórias, apesar de ser praticamente da mesma família, e principalmente de um dos principais personagem, no caso, que sou eu, e a coisa ficou a contento, pelo menos em termos de produção.
Eu acho
pra mim.
Que o filme ele vem pontuando como a gente é na vida. Então, assim, como o filme é a vida do meu pai, quando você fala da nossa, você fala da vida dele, não tem como não lembrar do filme e lembrar o que foi contado lá, porque a gente sempre volta, né, de alguma forma, para poder estar no presente, no futuro, a gente também revê o passado, né, de alguma forma.
O filme teve, na verdade, foi mais desafiador. Ter que fugir dele, fazer as curvas e não
eu voltar
no mesmo lugar, que é a mesma história, né? O mesmo lugar comum de tudo, que é o mesmo lugar da história, o mesmo lugar físico mesmo, que a gente voltou lá no Sítio Novo, e contar uma história tão, tão boa, usando praticamente não, usando o mesmo
personagem. E agora, quando a gente volta para o Sítio Novo, é legal porque eu nunca tinha ido lá. Eu nunca tinha conhecido de onde meu pai tinha, né? Eu vi no filme tanto quanto vocês. Então, quando eu estive lá, até eu achei, mas o que a gente ia fazer no Sítio Novo? Quando eu cheguei lá, eu entendi. Porque como a gente está falando de uma relação principal, o grande pilar é a relação pai e filha, quando eu cheguei lá, eu entendi de onde meu pai veio, eu entendi muito mais meu pai, eu consegui agora sim entender muita coisa que eu não entendia. Então, desse ponto de vista da relação pai e filha, foi muito importante voltar lá.
Muito chique vocês, então, aí batendo papo com Zezé de Camargo e Vanessa. A série, então, que se chama É o Amor, Conta da Música, obviamente, né? Estreia, já tá no ar, né?
Tá disponível na Netflix para assistir. São 5 episódios.
5 episódios, então, também na Netflix. A gente vai seguir na Netflix, que tem filme estreando aí com a atriz famosíssima, Imperdoável.
É isso aí. É um filme que conta a história de uma ex-presidiária, que ela sai da prisão depois de um bom tempo em cárcere, e ela precisa retomar a sua vida. Só que ela foi presa por ter matado um policial. E aí, quando ela sai, ela tem dificuldade de retomar essa vida dela, e as pessoas que estavam envolvidas nesse crime vão atrás dela querendo vingança, né? Então, é uma série que é um filme que traz a Sandra Bullock de novo para a Netflix, depois de Bird Box, por exemplo, que foi um sucesso, né? Ela está de novo estreando um filme que é baseado em uma série inglesa, lá da Inglaterra. Uma série até bem famosa por lá, e é a primeira adaptação fora do Reino Unido. É imperdoável estar na Netflix, assim. É interessante, né? Ver a Sandra Bullock, que tem outras pessoas no elenco interessantes.
Ah, tem a Viola Davis também, Davis, tem o Vincent D'Onofrio. Então, é um filme que quando ele apareceu, porque a Netflix costuma divulgar o trailer muito perto do lançamento, né? Então, tipo, ele deu uma bombada algumas semanas atrás, todo mundo já falou, ah, será que vai pra Oscar? É, e aí, ele estreia amanhã. A gente vai ter que ver, mas a Sandra Bullock é uma atriz que tem nome, né? Ela já é meio famosinha no Oscar. Talvez ela consiga levar a Netflix aí pra essa posição.
Sim.
É um filme pra ficar de olho, pelo menos. Apesar de ter umas críticas mistas. Quem assistiu nos Estados Unidos, principalmente, tem uma galera dividida. Uma parte gostou, uma parte não gostou. Uhum. Mas, pelo menos os nomes envolvidos geram curiosidade.
Mas esse filme já estreou nos cinemas, né? Parte dessa divulgação de filmes para Oscar, para festival, precisa estrear no cinema para tá qualificado para concorrer, né? E aí a Netflix seleciona alguns, como Imperdoável, a gente vai assistir daqui a alguns dias, Don't Look Up, Não Olhe Para Cima, que é um filme do Adam McKay, que também concorrer ao Oscar.
DiCaprio.
Isso, que tem um super elenco, que ele também está estreando nos cinemas. Então, faz parte dessa divulgação.
O Não Olhe Para Cima, inclusive, estreou nos cinemas hoje.
Hoje, é verdade.
Se alguém
no Brasil,
quiser,
inclusive?
Inclusive no Brasil. Ah, aqui no Espírito Santo, ele está só no Cine Jardins.
Ah,
mas se alguém quiser assistir antes da estreia da Netflix aí no cinema, também pode até ficar com
então
essa dica.
São mais exclusivos da Netflix, né?
O Oscar não tem essa obrigatoriedade esse ano. Mas a Netflix faz isso, eu acho que para chamar atenção mesmo, né? Entendi. Inclusive, nos Estados Unidos, eles lançam em muito mais cinemas, né? Aqui é mais restrito, mas lá eles lançam em muitos lugares. Pra chamar a atenção da galera pra tentar levar o filme pro Oscar, porque não é só o filme ser bom, né? Ele tem que ser visto por quem vota pra conseguir chegar. Então é uma estratégia pra tentar gerar essa repercussão maior do que só estrear no streaming.
Mas quem quer assistir a Sandra Bullock, Imperdoável, também já estreou na Netflix, na verdade, amanhã, né? Sexta-feira. Na Netflix.
Então hoje a gente falou aqui, é uma trinca da Netflix, né? Imperdoável, com a Sandra Bullock. O Drive to Survive, que é o que conta os bastidores da Fórmula 1. Se a galera quiser maratonar, consegue até a prova de domingo aí também para ficar por dentro da Fórmula 1. E É o Amor, Família Camargo, tudo na Netflix. E todos os comentários, as colunas e etc. com vocês também nas redes sociais, né?
Isso aí, audiceia.com, nosso site, tem críticas e sugestões do que assistir no fim de semana nos serviços de streaming e também no cinema e no Instagram, no Facebook, no Twitter, é só pesquisar por A Odisseia que encontra a gente por lá.
Beleza, então, Felipe, Flávio, até semana que vem, hein?
Até.